Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem como alvo estudar toda a Palavra de Deus, e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que, através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nós nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. Por falar em estudar toda a Bíblia, eu quero lembrá-lo que em breve concluiremos os nossos estudos nesta segunda carta de Pedro e logo iniciaremos os estudos em Obadias e Jonas, dois profetas do Antigo Testamento. Nesse início de programa, eu quero agradecer a você que tem escrito para nós, pois através dessas correspondências que vocês nos enviam, sabemos que estamos no caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do WFD, da cidade de Martinópolis, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Estou aprendendo muito com esses cursos e com os programas da Rádio Transmundial. Estudos feitos pelo pastor Itamir Neves. Fico feliz por esse programa, que não tem fronteiras. É bonito ver a oração em família, onde vemos contatos de várias pessoas e países buscando a cada dia se chegar mais perto de Deus através da rádio. Orem por mim, pela minha família, para que se convertam também ao Senhor Jesus. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra por tanto tempo. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós, e como nosso projeto envolve tantos programas da RTM, como a publicação dos comentários, temos convocado a vocês a se unirem conosco orando em nosso favor. E exatamente para orarmos que eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a tua vontade. Oramos, Senhor, agradecidos, pedindo isso por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Vamos dividir esse capítulo em 5 porções e estudaremos hoje o texto de 2 Pedro 3, 1 a 7. Nesses versos, que dão início ao capítulo final desta carta, nós vamos encontrar as palavras de Pedro dirigidas aos seus leitores com o propósito de relembrar-lhes que há uma garantia. Nós podemos ter essa garantia na certeza da promessa dos últimos dias e da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso é garantia para todos nós cristãos. E ao escrever esta epístola, Pedro então identificou seus objetivos, como nós já vimos lá em 1, 12 a 15. Primeiro, ele queria lembrá-los das verdades cristãs, embora eles estivessem andando bem. Segundo, ele achava justo lembrá-los, pois sabia, por divina revelação, que logo, logo ele iria deixá-los partindo para estar com o Senhor. Em terceiro lugar, ele se esforçava para desenvolver o ministério de pastorear que tinha recebido do Senhor Jesus Cristo. E como um pastor cuidadoso, ele queria que os seus leitores, o seu rebanho, mantivesse a lembrança e estivesse seguro da volta de Jesus. Então, chegando agora ao capítulo 3, ao finalizar a sua carta, ele se refere de novo ao seu propósito. Ele deseja relembrar aos seus leitores das palavras ditas pelos santos profetas e pelos apóstolos, conforme versículos 1 e 2. De certa maneira, Pedro unifica a palavra profética, isso é, as profecias do Antigo Testamento, com o testemunho apostólico que ele mesmo dava, pois ele tinha presenciado a glória eterna do Senhor Jesus quando da transfiguração. Pedro, então, ao fazer essa unificação do Antigo Testamento com as palavras apostólicas que estavam dando origem ao Novo Testamento, de uma maneira especial, ele antecipou aquilo que a Igreja, nas próximas décadas e nos próximos séculos, também reconheceria. Isto é, tanto o Antigo como o Novo Testamento são palavra de Deus. Ao mostrar então essa unidade da revelação profética e apostólica, Pedro advertia aqueles cristãos que nem todos estavam dando crédito que a palavra de Deus merece. Esses incrédulos, mesmo estando no meio do povo de Deus, não criam nos últimos dias e até zombavam da palavra que anunciava Cristo vindo novamente. A expressão últimos dias era usada para descrever a era dos cristãos, isto é, um período de tempo que é a última etapa do plano de Deus para a redenção do ser humano. Para a confirmação dos últimos dias, podemos olhar para Atos 2, 16 e 17 e Hebreus 1, 1 e 2. Isso é, os últimos dias começaram no primeiro século, lá distante, e estamos ainda nesses últimos dias. Agora, a razão para a descrença dos zombadores era que tanto tempo tinha se passado e nenhum sinal do juízo divino que era inadmissível que isso de fato aconteceria. Não haveria últimos dias na ideia e na mente desses incrédulos. Os zombadores até afirmavam que tudo estava acontecendo normalmente desde a criação. Portanto, conforme criam, Jesus certamente não voltaria. Pedro, então, observa a falsidade no argumento desses escarnecedores. Eles tinham esquecido, de propósito, o dilúvio no tempo de Noé. Os mesmos céus e a terra que foram criados pela palavra de Deus foram mais tarde destruídos pela sua própria palavra. E Pedro foi além. Ele afirmou que, pela mesma palavra, os céus e a terra, isso é, todo o universo que agora existem, foram reservados para a destruição pelo fogo, garantindo então e testemunhando que, com certeza, que esses últimos dias e a volta do Senhor Jesus são fatos certos. Ora, diante dessas afirmações do apóstolo, conforme esse texto, nós podemos dar o seguinte título para o nosso estudo, para a nossa reflexão: os últimos dias e a certeza da volta de Cristo. Eu repito, esse é o título, então, para esse texto de Segunda Carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Os últimos dias e a certeza da volta de Cristo. Muito bem. Tendo em vista a volta de Cristo e o procedimento santo que os cristãos deveriam ter, devem ter, enquanto o Senhor não volta, depois das advertências relativas aos falsos mestres, Pedro agora se preocupa com o encorajamento dos cristãos a quem ele trata como amados. mantendo um aspecto singular do seu ministério de lembrar e recordar os cristãos, como fizeram anteriormente, com o seu evangelho escrito por Marcos, com a sua primeira carta e agora com essa segunda carta, cujo propósito fora demonstrado no capítulo 1, versículos 12 a 15, Pedro então declara que o seu objetivo com essas verdades desse capítulo era lembrá-los. E Pedro coloca isso de uma certa maneira bem pontual. Primeiro, Pedro desejou despertar a mente esclarecida dos seus ouvintes, dos seus leitores, através de lembranças. Veja o versículo 1. Pedro escreveu para lembrá-los daquilo que já sabiam. Segundo, Pedro recordou as antigas palavras ditas através dos santos profetas. Veja o versículo 2. Pedro sabia que é mais urgente lembrar do que receber novas informações. Terceiro, Pedro recordou o mandamento de Jesus ensinado através dos apóstolos. Versículo 2 também. Isto é, Pedro, ao lembrar-nos dessas verdades, estava obedecendo a ordem que Jesus tinha lhe dado de fortalecer os seus irmãos e pastorear as suas ovelhas. Portanto, nesses versos, o que Pedro está fazendo é fortalecer a fé dos seus leitores, fazendo afirmações para que estivessem conscientes, para estarmos convictos de que a nossa época confirma os últimos dias, de que a nossa escatologia afirma que Jesus voltará e que a nossa ética implica que devemos viver em santidade, como veremos nos outros versos desse capítulo. Embora a volta de Jesus Cristo e a realidade dos últimos dias estivessem sendo negadas e menosprezadas pela palavra e pela conduta dos falsos mestres, como ainda muitos fazem ainda hoje em dia, Pedro afirmou a necessidade de crermos na volta de Cristo e na certeza dos últimos dias como características imprescindíveis para uma vida cristã saudável e sólida. Em resumo, a sua palavra, a sua mensagem, nesses versos, pode ser assim sintetizada. Diante da certeza dos últimos dias, é necessário que todo cristão saiba reconhecer os que negam a realidade da volta de Cristo. Querido amigo, esse é o princípio que nós temos, então, nesses versos de segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. Eu vou repetir e, se você tiver oportunidade, você pode anotar essa frase que resume esses sete primeiros versículos do capítulo 3. Diante da certeza dos últimos dias, é necessário que todo cristão saiba o quê? Saiba reconhecer os que negam a realidade da volta de Cristo. Mais uma vez, porque é uma frase um pouco longa, eu repito para você. Diante da certeza dos últimos dias, é necessário que todo cristão saiba reconhecer os que negam a realidade da volta de Cristo. E, nesse texto, nós vamos encontrar cinco etapas no reconhecimento daqueles que negam a volta de Cristo. O texto bíblico nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. É uma palavra, sim, muito objetiva, muito direta do apóstolo Pedro. Muito bem, então agora, depois de lermos esse texto, com essas afirmações muito claras, nós precisamos perceber, então, reconhecer essas cinco etapas daqueles que negam a realidade da volta de Cristo. E a primeira etapa no reconhecimento é identificar os falsos mestres que fazem tal negação. Aqui, no versículo 3, nós respondemos a seguinte pergunta. Quem são esses que negam a volta de Cristo? Ora, são os falsos mestres, já mencionados e caracterizados no capítulo 2. Os falsos mestres descritos no capítulo 2 são escarnecedores, ignorantes e instáveis. Eles são também insubordinados. Pedro tinha como alvo lembrar aos seus leitores as verdades relativas à escatologia. Mas para isso o apóstolo volta ao tema dos falsos mestres. Logo depois de ter descrito de maneira pormenorizada o seu caráter, conforme vimos no capítulo 2, agora ele se refere aos seus ensinos sobre a volta do Senhor Jesus. E a frase antes de tudo, no versículo 3, está relacionada com a frase seguinte, onde encontraremos uma outra razão para ficarmos atentos. Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Isso é, essa expressão últimos dias corresponde ao grego escatom, de onde se origina a nossa palavra escatologia, que significa a doutrina das últimas coisas ou a doutrina das coisas finais. Nesses dias finais, afirma Pedro, virão esses falsos mestres com suas falsas doutrinas, isto é, com seus escárnios. Nos últimos dias, isto é, desde que Jesus veio e depois de sacrificar-se por nós, ressuscitou e foi elevado às alturas, muitos negam a sua volta gloriosa como juiz. Mas a frase, os últimos dias, chamada por Paulo de plenitude dos tempos, chamada pelo autor de Hebreus de hoje, significa o período entre a vinda, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus e o seu retorno glorioso, isso é, a sua segunda vinda. Então, a primeira vinda de Jesus ligou o fim da velha era ao início da nova era. Desde essa oportunidade, o mundo tem estado nos últimos dias que culminarão com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, agora temos uma outra etapa para reconhecer e perceber o procedimento desses falsos mestres. O reconhecimento agora deve ser baseado no procedimento desses falsos mestres, conforme o versículo 3. E aqui, então, nós respondemos a seguinte pergunta. Como agem esses que negam a volta de Cristo? O versículo 3 nos mostra que Pedro está identificando a maneira deles agirem. Eles andam segundo as suas próprias paixões. Isto é, eles são impulsionados pelas próprias paixões carnais. Esses tais questionam a promessa da vinda de Jesus. Perguntam sobre essa promessa uma vez que os acontecimentos seguiam o ritmo normal, como desde o princípio. Eles atuam dissimuladamente no meio das nossas comunidades. Então, nós precisamos perceber o procedimento deles. Isso é, homens e mulheres carnais que ficam duvidando da volta de Cristo. Então, uma terceira etapa do reconhecimento desses falsos mestres é conhecer as suas afirmações. É conhecer as afirmações que eles declaram, em que eles ensinam essa falsa doutrina de que o Senhor Jesus não voltará. Veja o versículo 4. E nesse versículo, nós estamos então respondendo à seguinte pergunta. O que dizem esses falsos mestres? Eles dizem o seguinte. Eles colocam em dúvida a palavra de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? Essa é a frase que eles usam. Por que eles falam isso? Porque eles raciocinam. desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, Pedro registra essa frase, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E essa frase se refere aos primeiros cristãos que experimentaram a morte por causa de Cristo, por exemplo, como Estevão, como Tiago e outros líderes cristãos, conforme lemos lá em Hebreus 13:7. Mas essa frase também se refere aos patriarcas do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, José, enfim, todos aqueles que morreram esperando a promessa. Os falsos mestres deduziram que, se nada tinha mudado, logicamente, não se poderia afirmar que haveria um dia final e a volta de Cristo para julgar os homens de acordo com a sua moral e ética. Quando nós ouvimos essas afirmações dos falsos mestres, temos que repudiá-los. Essa, então, é a terceira etapa no reconhecimento deles. E agora, chegamos, então, nos versículos 5 e 6, com a quarta etapa no reconhecimento, que é perceber a motivação desses falsos mestres. E aqui nós respondemos a seguinte pergunta: qual é o erro básico desses que negam a volta de Cristo? Provavelmente, essas afirmações eram feitas por mestres gnósticos que não aceitavam a ideia de que haveria uma prestação de contas diante de um Deus soberano, diante de um Deus poderoso e santo. Em termos atuais, aqui se trata do argumento que sustenta que o mundo é uma espécie de sistema fechado que não admite nenhum tipo de intervenção sobrenatural. Vivemos em um sistema de causa e efeito, e assim não se poderia crer nas intervenções sobrenaturais de Deus. Mas Pedro diz que eles esqueciam deliberadamente, isso é, por causa da sua própria conduta errada. Eles esqueciam, de modo proposital, a intervenção de Deus. E Deus já tinha agido severamente na época do dilúvio. Na época do dilúvio, o mundo foi afogado em água. E agora o mundo está reservado para ser consumido pelo fogo. E por isso, então, em quinto lugar, nos versículos 6 e 7, há uma outra etapa no reconhecimento desses falsos mestres. É contrastar a coerência dos planos divinos com o esquecimento humano. E aqui nós respondemos mais uma pergunta, que é a seguinte: há ensino de que haverá o final desta era com a volta de Cristo? A afirmação da volta de Cristo tem por base, querido amigo, e você sabe disso, a coerência dos eternos planos de Deus. Isto é, a mesma palavra que criou os céus e a terra já julgou e destruiu os ímpios através da água no dilúvio e agora entesoura o mundo para o juízo através do fogo. A essas ideias sarcásticas dos falsos mestres, Pedro responde com dois argumentos. Pedro diz que a terra, tendo surgido da água e estando assentada na água, já tinha sofrido o castigo catastrófico do dilúvio. E Pedro afirma também que os céus e a terra existiam, isto é, foram criadas pela palavra de Deus e foram reservados por essa mesma palavra para o dia do juízo. Pedro estava afirmando então que a palavra de Deus é que mantém o mundo e é ela que reserva o mundo para esse dia de juízo final. Resumo, assim como nos dias de Noé o mundo pereceu afogado em água, o mundo será novamente julgado por Deus mediante outra grande catástrofe, aspecto que logo será ampliado no versículo 10 que nós vamos estudar no próximo programa. Querido amigo, a ideia do juízo, não mais por meio de água, mas por meio do fogo, aparece em passagens proféticas, por exemplo, em Joel, Zacarias e Malaquias. E agora, ao concluirmos esse estudo, percebemos que nessas palavras, Pedro uniu o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o testemunho profético com o testemunho apostólico. Na verdade, de alguma maneira, ele antecipou aquilo que a Igreja só viria a reconhecer séculos depois. Isso é, que o Antigo e o Novo Testamento são palavra de Deus e merecem toda a nossa atenção, porque os dois testamentos nos advertem para esse dia final. Percebemos então nessa última parte da carta que o autor apela para os seus leitores para estimulá-los a pensar com profundidade. As realidades expostas deveriam conduzi-los e devem conduzir-nos a um entendimento sadio e a uma mente que não menosprezasse as palavras dos profetas e dos apóstolos. Também para nós vale essa advertência, porque um dia o Senhor Jesus voltará. Minha oração é que você viva corretamente para a glória de Deus, tendo a certeza de que um dia você estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sei.